Olá, boa tarde. Uma turista de 62 anos morreu ontem no Nordeste, na ilha de São Miguel, na sequência de uma queda de cerca de 20 metros na ribeira dos Caldeirões, disse a agência Lusa Fonte Policial. Segundo a mesma fonte, o acidente aconteceu por volta da 1:30 da tarde, enquanto a mulher, de nacionalidade portuguesa, tirava fotos na zona da Ribeira dos Caldeirões, um ponto turístico daquele concelho, conhecido pelas suas cascatas. No local estiveram equipas de bombeiros e também a Polícia de Segurança Pública. Um sismo de magnitude de 2.1 na escala de Richter foi sentido hoje na terceira, no âmbito da crise sismovolcânica naquela ilha. Segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o abalo ocorreu por volta das 2:30 da manhã e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros do Raminho. De acordo com a informação disponível, o sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada em Altares, no concelho de Angra. O sismo foi ainda sentido com intensidade 3 em 12 Ribeiras e São Bartolomeu e também com intensidade 2-3 na Terra-Chã. Este abalo insere-se como, tal como os outros que têm ocorrido na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O núcleo empresarial da Ilha de São Jorge alertou hoje para os impactos económicos que a greve da operadora marítima açoriana Atlantic Line poderá causar na economia local, estimando que ultrapassem 1 milhão de euros por semana. De acordo com o núcleo, a paralisação quase total do transporte marítimo de passageiros comprometerá gravemente a experiência dos visitantes e a sustentabilidade de centenas de empresas locais na Ilha de São Jorge. O sindicato que representa os maquinistas da Atlantic Line apresentou um pré-aviso de greve entre 12 de julho e 12 de agosto, alegando que a administração da empresa não está a cumprir com o pagamento das horas extraordinárias. Entre março e abril, a empresa cancelou mais de 50 viagens entre as denominadas Ilhas do Triângulo, Faial, Pico e São Jorge, devido a uma greve dos maquinistas que exigiam melhores condições salariais. O núcleo empresarial alerta que a greve vai dificultar a mobilidade interilhas, resultando em cancelamentos e alterações de planos de viagem por parte dos turistas. De acordo com os empresários, a queda no número de turistas vai ter impacto direto nos negócios locais, que dependem do fluxo contínuo da época alta para manter as suas operações e postos de trabalho, sendo que os impactos na economia local vão ultrapassar certamente 1 milhão de euros por semana. O núcleo identifica ainda danos em termos de imagem e promoção, sustentando que a facilidade de mobilidade entre ilhas é determinante na escolha do destino Açores, um fator que fica gravemente comprometido e criará experiências negativas cujo impacto futuro a médio e longo prazo não é mensurável. Os trabalhadores de terra da SATA vão estar em greve ao trabalho suplementar a partir de 24 de julho contra o tratamento discriminatório pela empresa de aviação dos Açores, anunciou o SINTAC, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil. Num comunicado, a estrutura sindical considera inaceitável que a revisão salarial não seja equitativamente distribuída por todos os trabalhadores. A estrutura diz também não subscrever nem concordar com a aplicação aos associados do SINTAC de um acordo feito com outro sindicato porque é injusto quando comparado com outros. O sindicato aponta também para as condições precárias em que muitos trabalhadores exercem a sua atividade com recurso sistemático ao trabalho suplementar, o que esgota os recursos humanos física e psicologicamente e provoca um sentimento de injustiça. O SINTAC denuncia ainda a falta de resposta da empresa sobre as necessidades de revisão de carreiras. Tudo isto resulta numa instabilidade social no Grupo SATA que preocupa sobremaneira o SINTAC. Também para o sindicato, a SATA não precisa de ser salva, precisa de ser bem gerida por gente competente que respeita a missão social para a qual foi criada, servir os Açores e os açorianos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Na região há 25 novos casos de cancro de pele por ano e 225 casos de não melanoma, dados semelhantes a nível nacional e europeu, de acordo com o Centro de Oncologia dos Açores. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo a dermatologista Sandra Medeiros, a taxa de incidência do melanoma ronda os 6% em cada 100 mil pessoas, adiantando que está a aumentar e que tal é muito grave. Apesar de mais informação e de várias campanhas de sensibilização, a especialista lamenta que as pessoas continuam a ter um mau comportamento, lembrando que o cancro surge por isso mesmo.
Das taxas de incidência aumentar mais a nível de todos os cancros de pele, isto é muito grave, portanto daqui a 10 anos teremos um índice muito maior de melanomas do que temos agora, e em relação aos outros cancros de pele não melanoma, também temos um aumento de incidência de cerca de 2% ao ano, o que é perfeitamente de acordo com o resto da população mundial. Hoje em dia as pessoas estão informadas, e o problema é que as pessoas continuam a ter um mau comportamento, portanto quase que se pode dizer que isto é um cancro que surge por mau comportamento, não é? E a última mensagem, que é a mais importante, que eu gostaria de deixar, é que os cancros de pele continuam a ser o tipo mais frequente de cancro em todo o mundo. E isto é assustador, está bem? E que, tal como eu lhe disse, continua a incidência em relação ao melanoma a aumentar 6% ao ano, o que é muito mau quando comparado com outros tipos de cancro.
A exposição solar em excesso provoca queimaduras solares que acarretam consequências muito negativas. Os escaldões na infância e na adolescência podem levar ao surgimento de cancros de pele 20 a 30 anos depois. Além disso, a radiação do sol afeta doenças autoimunes e provoca o fotoenvelhecimento e reações de fotossensibilidade. De acordo com Sandra Medeiros, a radiação ultravioleta tem estado extremamente elevada, a rondar o índice 9, sendo o máximo 12. Contudo, o sol é bom por estimular a síntese de vitamina D e saudável às horas certas, de manhã até ao meio-dia e à tarde a partir das 4 da tarde. Outras recomendações, como chapéu de aba larga, óculos com proteção UVA e UVB, roupa adequada com proteção UV ou até mesmo peças pouco porosas e com tons mais escuros que tapem os braços e as pernas, são as mais indicadas para pescadores, jardineiros, trabalhadores de construção civil e outros grupos profissionais. Além disso, recorrer à sombra de um guarda-sol ou de uma árvore, não usar solários, beber muita água e consumir alimentos de muita hidratação, como as frutas da época, melancia, melão, laranja, uva, entre outras, são importantes nesta altura do ano. O uso do protetor solar é igualmente crucial, porém a dermatologista deixa um aviso.
Ou seja, as pessoas colocam um protetor solar. Cada vez que aplica o seu protetor solar na praia, devia usar mais ou menos uma média de 2 a 3 colheres de sopa. As pessoas aplicam normalmente 30% desta quantidade. Portanto, o que é que devemos fazer? Colocar mais quantidade do que aquela que usamos. Depois, reaplicar o protetor solar. O protetor solar não dura mais do que 2 horas. Portanto, a cada 2 horas, cada vez que a pessoa transpira, cada vez que vai à água, deve reaplicar o protetor solar. Se for um protetor solar químico, ou seja, um protetor solar normalmente usado pelos adultos, ele leva meia hora a fazer efeito. Portanto, antes da pessoa ir correr, ou antes de ir fazer um trilho, ou antes de ir para a praia, deve 30 minutos antes aplicar o protetor solar em casa. Se já for um protetor solar físico ou mineral, que são aqueles protetores usados nas crianças e que refletem, eles atuam como um espelho em relação à radiação ultravioleta, esses não têm a tempo de carência.
A especialista também chama a atenção para a importância do autoexame. Qualquer sinal a alterar-se, a sangrar, com comichão, com cascão, é um sinal de alerta.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Já se encontra aberto até 31 de julho o período de apresentação de projetos de investimento à medida 4, investimentos em ativos físicos, submedida de investimento nas explorações agrícolas do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma dos Açores, Pro Rural Mais, 2014-2020. Este programa é um dos apoios destinado ao setor agrícola, anunciados pelo Presidente do Governo no âmbito da reunião com o presidente da Federação Agrícola dos Açores no passado mês de junho. Os apoios patentes do presente aviso enquadram-se nos objetivos de melhorar o desempenho técnico, económico e ambiental das explorações, visando o aumento da sua competitividade, contribuir para a diversificação da produção, aumentar a produção de alimentos de qualidade, assim como contribuir para o rejuvenescimento dos ativos do setor, como alavanca para o combate ao desemprego, incentivando os jovens a permanecer nas zonas rurais e criando emprego. O presente programa tem ainda como prioridades reforçar a competitividade e a viabilidade das explorações agrícolas de todos os tipos de agricultura em todas as regiões, incentivar as tecnologias agrícolas inovadoras e a gestão sustentável das florestas, bem como promover a utilização eficiente dos recursos e apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono e resistente às alterações climáticas nos setores agrícola, alimentar e florestal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, Lucas Mendonça venceu a 14ª edição do Grande Prémio de Ciclismo da Ilha Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Após 220 quilómetros divididos por 3 etapas, o atleta da JDL Terauto foi o mais rápido, com um tempo total de 6 horas 50 minutos e 16 segundos. No final da corrida, Lucas Mendonça referiu ao Rádio Clube de Angra que este era um objetivo que tentava alcançar há alguns anos.
7 anos atrás disto, finalmente. A etapa de ontem foi dura. Tive o Diogo da equipa de Barbarense na roda. Fui tentar sofrer o máximo possível para lhe deixar o mais afogado possível até lá acima. E depois, nos últimos 500 metros, já consegui fazer a diferença. Ganhei 5 segundos de vantagem para hoje. E hoje foi só gerir até aqui à subida e depois impor o meu ritmo.
Que
era o que eu contava. E felizmente o resultado saiu positivo.
Para a organização deste grande prémio, que esteve a cargo da Associação Fontinhas Desporto e Eventos, o feedback final é extremamente positivo.
Ora bem, o feedback é positivo. Foram 3 dias de prova em que houve uma grande competitividade entre um grande número de atletas. Entre 15 a 20 atletas andaram ali praticamente a discutir a corrida quase até ao final, o que realmente para o organizador é extremamente muito, muito bom. Acho que houve um espírito também de fair play entre os atletas, entre todos os elementos que compõem o staff, o que também é bastante importante. Mas tendo em conta o geral, fico bastante satisfeito como decorreu esta edição do Grande Prémio.
Adriano Toste, diretor da prova, a apadrinhar esta edição do Grande Prémio na Ilha Terceira esteve o antigo ciclista Rui Sousa, que se mostrou satisfeito e disponível para fazer a prova evoluir.
Acho que tem pernas para andar e para poder evoluir, naturalmente. Por isso estou com total disponibilidade nesse sentido e naturalmente que é uma corrida que me agrada muito por tudo, pela competição em si, pelas pessoas em si, pelo povo que tanto acarinha, pelas paisagens, quem viveu da bicicleta e comecei a correr aos 12 anos e deixei aos 41 e naturalmente com aqueles 20 anos de profissional é a modalidade do meu coração, é a modalidade que aliás que me educou de certa forma também em tantas coisas, naquilo que é os princípios do trabalho de equipa, do espírito de equipa, de tudo mais, e continuar a estar presente na mesma e a apadrinhar, como outros eventos também no continente que eu tenho apadrinhado, como estar na Volta a Portugal nas funções que faço, das duas funções que tenho lá, é sempre um gosto muito grande.
Quem também levou uma camisola para casa sem precisar pedalar foi o speaker deste grande prémio, uma voz bem conhecida dos amantes do ciclismo.
Tiveram também a amizade de oferecer uma camisola com o símbolo da Ilha Terceira, com o símbolo da Tauromaquia, exatamente. E acima de tudo é o aquecimento para a Volta a Portugal. A Volta a Portugal vem já aí a seguir. Isto dá um trabalho importante. De resto, a prova tem estas características e há bocadinho, quando vinha para cima, não tínhamos encontrado vacas, mas encontramos vacas no caminho. O importante é o trivial e o importante é a forma como a gente vem para isto, a forma dedicada que procuramos fazer, estar ao mesmo nível que temos na Volta a Portugal e procurar divulgar ao máximo, tanto a nível do continente como ao mesmo nível das próprias ilhas, divulgar a prova que a prova merece.
Teixeira Correia, jornalista e speaker da Volta a Portugal, um colaborador assíduo de alguns anos nos grandes prémios de ciclismo Volta à Ilha Terceira.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.